Jornal Câmara dos Deputados. Oposição quer apurar denúncias contra programa Segundo Tempo.
Governo assegura a deputados a organização do setor de saúde.
Parlamentares parabenizam o executivo por ações contra as drogas.
Águas Moraes, do PT de Mato Grosso, elogiou a determinação do governo federal de priorizar o combate às drogas, especialmente ao crack, no Brasil. Ele observou que o crack tem capacidade de propagação elevada por ser uma droga barata e danosa.
Águas Moraes destacou ainda a decisão do governo de criar centros regionais de referência em crack e outras drogas. Segundo o deputado, cerca de 14 mil profissionais serão formados para atuar na linha de frente no combate à dependência química.
Arthur Bruno, do PT do Ceará, parabenizou o governo federal por lançar um amplo programa de combate às drogas e, em especial, o crack. De acordo com o parlamentar, 12% dos adolescentes brasileiros estão envolvidos com algum tipo de droga.
Dentre as propostas apresentadas pelo governo federal estão a criação de 49 centros especializados para tratamento de dependentes químicos e a capacitação de 15 mil profissionais para atender os dependentes. Para Arthur Bruno, a questão das drogas deve ser um assunto prioritário no parlamento.
Saúde.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, propôs que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, reúna especialistas a fim de estabelecer normas e padrões de controle da adição de componentes químicos em alimentos e bebidas manufaturadas.
Inocêncio Oliveira quer reduzir os elevados teores de sal, açúcar e aditivos químicos, fatores que predispõem para a ocorrência de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, entre outras enfermidades.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comemorou a decisão do governo federal em iniciar a distribuição gratuita dos remédios contra a hipertensão e diabetes e completou que os pacientes que sofrem de asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma também terão seus medicamentos subsidiados.
Fernando Marrone ainda elogiou a decisão do Ministério da Agricultura em rechaçar a pressão do governo francês para que o Brasil faça estoques reguladores para diminuir o preço dos alimentos, o que, segundo ele, prejudicaria o setor produtivo nacional.
Os 150 anos de aniversário da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza foram louvados por Mauro Benevides, do PMDB. Ele atestou que a entidade presta serviços importantes à população carente do Ceará.
Mauro Benevides cumprimentou o compromisso da Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, que contribui, de acordo com o parlamentar, para minimizar os problemas sociais da capital cearense.
Em reunião com parlamentares, representantes do governo asseguraram que um novo tributo para a saúde será debatido somente após a organização gerencial do setor.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou o encontro e tem mais informações sobre o tema.
A proposta de um novo tributo para o financiamento da saúde só deve ser cogitada pelo governo após a adoção de medidas de gestão no setor. Foi o que sinalizou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante lançamento da Frente Parlamentar Mista de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Saúde.
A sociedade brasileira não vai atender um sentimento que é de todos nós, que a saúde precisa de mais recursos, se a gente não mostrar claramente para a sociedade brasileira aonde nós vamos aplicar esses recursos, qual que vai ser a forma de pactuação desses recursos, do controle desses recursos e como que a sociedade vai acompanhar esses recursos. Por isso que o aprimoramento do processo de pactuação federativa e da relação entre o setor público e o setor filantrópico é decisivo para a consolidação do SUS nesse momento. E eu confio muito nessa frente parlamentar para que possa contribuir para esse processo de aprimoramento.
O presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas no setor de saúde, deputado Antônio Brito, do PTB da Bahia, disse que aproveitou o encontro com o ministro Alexandre Padilha para fazer uma cobrança.
Nós cobramos dele o que foi aprovado nesta casa, que foi a timemania. Da timemania, 3% é destinado às Santas Casas, que esses 3% seriam destinados 100% para a gestão das Santas Casas. Melhor equipamento, melhoria de orientação dentro das Santas Casas, evitar desperdício, para que não só tenha novos recursos, mas como também a gente aproveite os novos recursos com um programa eficiente de gestão do setor, que é as Santas Casas, para continuarem mais 500 anos aí no Brasil.
Antônio Brito lembrou que a Santa Casa de Santos, em São Paulo, foi instalada em 1543, sendo a primeira organização não governamental no Brasil. Hoje, segundo ele, o conjunto de Santas Casas e hospitais hospitais filantrópicos soma 2.100 estabelecimentos e responde por 41 a 45% das internações do Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com o deputado, as Santas Casas são o único serviço hospitalar disponível em 56% dos municípios brasileiros. De Brasília, Alexandre Porto.
Homenagem.
Vieira da Cunha, do PDT gaúcho, prestou homenagem à memória do político Francisco Machado Carrion Júnior, que faleceu há 10 anos, juntamente com a esposa e a filha, num acidente de avião na cidade de Encruzilhada do Sul.
Segundo Vieira da Cunha, Carrion Júnior foi um político ético, um cidadão honrado e respeitado por todos, e que tinha como características principais a firmeza de princípios, a coragem e a determinação.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, fez um voto de louvor ao trabalho desenvolvido pela Sociedade Bíblica do Brasil, responsável pela produção de Bíblias.
Além de Bíblias impressas, pastor Marco Feliciano revelou que a Sociedade Bíblica possui uma linha de produção de Bíblias para pessoas com deficiência visual. São produzidas 4 Bíblias em Braille por dia, afiançou o deputado.
Sibá Machado, do PT do Acre, prestou homenagem aos servidores da Caixa Econômica Federal. Fundada em 1861, a instituição, segundo ele, foi criada com o intuito de ajudar a população carente a ter uma caderneta de poupança.
No entendimento de Sibá Machado, a Caixa tem sido um caminho certo do governo federal para ajudar a chegar às principais políticas sociais às famílias de baixa renda, como o programa Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
Na primeira oportunidade que possuem de ocupar a tribuna da Câmara, vários novos parlamentares estão apresentando aos colegas suas propostas de trabalho para estes 4 anos de mandato legislativo.
Mara Gabrilli, do PSDB, destacou que chega à Câmara dos Deputados representando não só os eleitores de São Paulo, mas também os mais de 30 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência.
Mara Gabrilli pediu o apoio dos parlamentares para que a atual legislatura possa ajudar a construir um país mais inclusivo, a começar pela distribuição de próteses e órteses em todo o país, permitindo assim que os portadores de deficiência tenham maior mobilidade.
Marcelo Aguiar, do PSC, agradeceu a confiança depositada em seu nome por mais de 98 mil eleitores em outubro do ano passado. O deputado se comprometeu a continuar o trabalho que já vinha desenvolvendo na área social como vereador de São Paulo.
Marcelo Aguiar destacou que a CPI da pedofilia contribuiu para a implantação de projetos na capital de São Paulo, disseminando políticas públicas no enfrentamento à violência e ao atendimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.
Em seu primeiro pronunciamento na tribuna da Câmara, Lauriette, do PSC, externou sua satisfação em fazer parte do Parlamento Brasileiro e destacou que vai lutar em defesa dos direitos do Espírito Santo.
Além de participar da luta em defesa do veto do pré-sal no Estado, Lauriette acrescentou a busca por melhorias em investimentos na infraestrutura da malha rodoviária capixaba, nos portos e a aprovação da reforma política.
Professora Marcivânia, do PT do Amapá, destacou a meta do governo federal de erradicar a pobreza e a miséria no país. Para a deputada, o slogan "País rico é país sem pobreza" precisa estar em cada ato dos brasileiros.
A pobreza obriga o homem livre a viver e a agir como escravo, citou a professora Marcivânia. Para a deputada, essa é uma constatação não apenas intelectual, mas histórica, e que deve pautar as ações do governo.
Justiça.
Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, homenageou o advogado Carlos Alberto Menezes, que compõe a lista tríplice para o Superior Tribunal de Justiça encaminhada à Presidência da República.
Segundo Laércio Oliveira, Carlos Alberto Menezes é o primeiro sergipano a fazer parte de uma lista para o STJ, o que engrandece o meio jurídico do Estado. Na opinião do deputado, ele prestará um bom serviço à nação.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, registrou a posse do prefeito de Dourados, Murilo Zawit, realizada hoje. O deputado espera que a nova gestão municipal mude a história da cidade, atingida recentemente por denúncias de corrupção.
Marçal Filho também elogiou o presidente Marco Maia por ter se posicionado contra a criação de mais um imposto para financiar a saúde pública. O deputado entende que é preciso discutir o tema e buscar alternativas para melhorar a saúde sem sacrificar ainda mais a população.
Parlamentares avaliam a organização do Estado a partir das ações do Poder Executivo.
Nelson Marquesan Júnior, do PSDB gaúcho, afirmou que o setor público é a raiz de todos os problemas do país, mas também é fonte de todas as soluções. Na avaliação do parlamentar, existe uma falta de metas a serem atingidas no setor público, além de corrupção e favorecimento de pessoas amigas.
Nelson Marquesan Júnior afirmou que o Judiciário e o Ministério Público não fiscalizam adequadamente os trabalhos do Poder Legislativo. A razão, segundo ele, é que todas as proposições do Ministério Público e do Judiciário que são encaminhadas ao Legislativo são aprovadas.
Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, chamou atenção para as ações do Poder Executivo, por intermédio de seus órgãos diretos e agências reguladoras, que, no seu entendimento, vem invadindo a competência do Poder Legislativo.
Rogério Peninha Mendonça criticou a Anvisa por lançar consulta pública sobre a proibição do uso de ingredientes na industrialização do tabaco. Na opinião do deputado, a agência não avaliou o impacto da medida, que pode prejudicar mais de 200 mil produtores de tabaco no sul do país.
Ao defender a aprovação da reforma política, Valdenor Pereira, do PT da Bahia, anunciou a decisão do Senado Federal em instalar uma comissão para analisar as mudanças nas regras da política brasileira.
Valdenor Pereira destacou ainda trechos do livro do escritor Rubem Alves, no qual menciona que, quando a política é exercida sem compromisso social, ela é considerada uma das atividades humanas mais perversas. Para o parlamentar, é preciso priorizar a reforma política como pauta principal no Congresso Nacional.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, comunicou que deu entrada a dois projetos de resolução para mudar o regimento da Câmara dos Deputados, com o objetivo de melhorar a capacidade de atendimento do Legislativo.
O primeiro projeto, segundo Domingos Dutra, confere autonomia financeira para as comissões permanentes. O segundo projeto estabelece uma cota mensal de projetos de iniciativa dos deputados, que deve ser apreciada pelo plenário.
Esporte.
A oposição pretende investigar denúncias de irregularidades no programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes.
Segundo notícias publicadas na imprensa, entidades estariam desviando os recursos recebidos por intermédio do programa para beneficiar o PCdoB, que comanda o Ministério.
A repórter Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara, ouviu líderes parlamentares sobre a polêmica.
Líderes da Câmara se manifestaram nesta terça-feira sobre as denúncias de irregularidades no programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes. A oposição quer mais investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. Reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo descreve ONGs de fachada criadas para gerir os projetos, núcleos esportivos abandonados e afirma que há desvio de verbas para financiar os candidatos do PCdoB, partido do ministro dos Esportes, Orlando Silva. O líder do PSDB, Duarte Nogueira, afirmou que ninguém está acusando Orlando Silva de envolvimento em irregularidades, mas cobrou informações do Ministério dos Esportes e da Polícia Federal.
Estamos pedindo ao Ministério da Justiça que requeira à Polícia Federal quais foram as medidas e quais foram as investigações e os resultados dessas investigações quando as primeiras denúncias surgiram no Ministério dos Esportes por uso de ONGs, de organizações não governamentais ligadas ao Partido Comunista do Brasil e, portanto, que precisam ser esclarecidas.
O PSDB também informou o envio de requerimentos para que o Ministério Público e o Tribunal de Contas aprofundem as investigações sobre as denúncias publicadas. O líder do PCdoB, Osmar Júnior, rebate as denúncias de favorecimento do partido e afirma que as ações do programa já foram fiscalizadas.
Quanto à fiscalização, esse programa tem sido auditado pelo Tribunal de Contas da União ao longo da sua existência e tem sido feito também o controle a partir da Controladoria Geral da União. Não vejo, portanto, necessidade de uma investigação especial na medida em que o próprio Tribunal de Contas já tem feito esse trabalho ao longo dos últimos anos.
Já o líder do governo, Cândido Vacareza, disse que os órgãos do governo vão investigar as denúncias de ONGs de fachada, mas rebateu que a maioria dos contratos do programa Segundo Tempo são feitos com os estados e prefeituras.
Boa parte desses recursos estão sendo destinados a prefeituras, ao SESC, ao SENAI e outras entidades que têm serviços prestados, que são em uma conduta ilibada, e até agora não foi provado absolutamente nada.
O programa Segundo Tempo foi criado com o objetivo de levar atividades esportivas para crianças e jovens das periferias. De Brasília, Daniele Lessa.
Economia.
A votação do salário mínimo continua a repercutir entre os parlamentares.
José Linhares, do PP do Ceará, parabenizou a Câmara dos Deputados pela votação do novo salário mínimo na semana passada. Agora o parlamentar espera que o Senado dê agilidade à votação.
Ao justificar a sua ausência na votação do salário mínimo, José Linhares explicou que, por motivos de saúde, não pôde comparecer à Câmara.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que o voto de legenda ao valor de R$ 545 para o salário mínimo foi uma decisão de bancada, com base na responsabilidade fiscal.
Darcísio Peronde disse ainda que a cada real aumentado no salário mínimo, o impacto nas contas públicas é de mais de 300 milhões de reais.
Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu o projeto de sua autoria que modifica os parâmetros de correção da tabela do imposto de renda, aplicando anualmente a correção pelo índice de inflação medido pelo IBGE, acrescido de 1%.
Regufe afirmou que esse projeto vai reduzir gradualmente a carga tributária. Usando o INPC de 2010 como referência, ele explicou que hoje a tabela seria corrigida em 7,44%.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, voltou a pedir que a Câmara conclua a tramitação da PEC 300, que estabelece um piso salarial para policiais e bombeiros. O deputado lembrou que as categorias beneficiadas pela PEC estão mobilizadas e já cobram do parlamento a votação interrompida no ano passado.
Lincoln Portela também defendeu a aprovação das PECs 534, que cria as guardas municipais, e 308, que institui as polícias penitenciárias federal e estaduais. Ele acredita que as propostas são importantes para assegurar mais qualidade à segurança pública do país.
Apesar de concordar com a necessidade do corte orçamentário anunciado pelo governo federal, Vicentinho, do PT de São Paulo, constatou a necessidade de contratação de mais auditores fiscais em vários setores da administração pública.
Vicentinho argumentou que a contratação de auditores fiscais vai beneficiar principalmente o combate ao trabalho escravo existente, segundo o deputado, em várias cidades brasileiras.
Transportes.
Assis do Couto, do PT do Paraná, fez um apelo ao governo federal para dar celeridade na liberação de recursos para melhorias na BR-163, no trecho que liga Cascavel a Marmelândia, distrito de Realeza.
Segundo Assis Couto, a população está preocupada com o aumento do número de acidentes ocorridos na rodovia. De acordo com o parlamentar, em um ano, 207 acidentes ocorreram na BR.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, lamentou nota divulgada em uma revista estrangeira, dando conta de que o aeroporto de Guarulhos é o pior da América Latina.
Janete Rocha Pietá fez um apelo à Infraero para que tome as providências no sentido de iniciar as obras de construção da terceira etapa do aeroporto de Guarulhos, que é uma das mais importantes portas de entrada do Brasil.
Desenvolvimento regional.
Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, frisou que a melhor forma do país enfrentar as idas e vindas da economia mundial é uma política de distribuição de renda.
Alessandro Molon acredita que é possível transformar o Brasil em uma nação melhor para se viver. Para o deputado, a meta do governo de erradicar a pobreza significa também dar dignidade às pessoas.
Ao demonstrar preocupação em relação ao corte orçamentário de 50 bilhões de reais, Lúcio Vale, do PR, pediu que o governo federal tenha mais compreensão com a região norte do país.
No entendimento de Lúcio Vale, o corte orçamentário vai aumentar ainda mais a desigualdade social existente na região, em especial no estado paraense.
Agricultura.
Valmir Assunção, do PT Baiano, defendeu uma reestruturação no INCRA para que, segundo o parlamentar, o órgão possa continuar a ser o gestor do programa de reforma agrária no país.
Valmir Assunção falou também sobre a redução da maioridade penal, medida que considera equivocada. Para o parlamentar, os adolescentes não podem ser responsabilizados pela ineficiência do Estado em prover educação de qualidade e oportunidade de inclusão social.
Votação.
Na noite de ontem, os deputados finalizaram a votação da medida provisória que amplia o programa Bolsa Atleta. A matéria já tinha sido aprovada na Câmara, mas voltou do Senado com uma alteração.
A emenda feita pelos senadores concede parte dos recursos destinados ao Ministério dos Esportes pelas loterias federais para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos. O dinheiro será repassado a entidades vinculadas à Confederação Brasileira de Clubes.
Na sessão ordinária de hoje, os parlamentares começaram a discussão sobre outra MP que confirma o protocolo assinado entre a União, o Rio de Janeiro é a capital do estado para a criação da Autoridade Pública Olímpica.
A APO vai coordenar as ações governamentais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Partidos oposicionistas não concordam com a criação de cargos para sustentar os trabalhos da nova instância pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.